Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de dar início à nossa audição. Quero cumprimentar em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão de Saúde, obviamente, o Dr. Manuel Lopes, agradecer-lhe a sua disponibilidade. E, portanto, como coordenador para a reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados continuados integrados, é perante todos nós um motivo de grande interesse poder ouvir a sua opinião relativamente à iniciativa legislativa, que com certeza o Sr. Doutor teve acesso a ela, Direitos das Pessoas Doentes em Fim de Vida, do partido proponente, que foi o CDS-PP, e nós costumamos... não sei se o Sr. Doutor quer falar primeiro, se os senhores deputados, eu talvez... Como o Sr. Doutor já conhece a iniciativa, possa fazer uma exposição e depois fazermos um diálogo. Acham bem assim esta metodologia? Faz favor, Sr. Doutor, tenha a palavra e muito obrigada mais uma vez.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelo convite, Srs. Deputados, muito obrigado também pelo convite para vir falar sobre um assunto que me é caro. Desde já dizer que todos os as medidas que possam ser tomadas no sentido de considerarmos ainda mais esta fase da vida, penso que são importantes. E, portanto, nesse sentido e de um ponto de vista geral, nada tenho a opor à proposta que aqui é apresentada. Todavia, há um conjunto de pequenos pormenores ao longo da proposta que eu gostaria de referir, porque, de facto, há alguns aspectos de pormenor com os quais, eventualmente, não terei exatamente os mesmos pontos de vista que aqui estão expressos. E, assim sendo, se me permitem, eu percorrerei o documento de uma ponta à outra e, rapidamente, direi o que tenho a dizer sobre o assunto. Sobre o artigo 2º, o artigo 1º, portanto, define o objeto, ficou claro para mim. Sobre o artigo 2º, nada tenho a dizer. O artigo 3º, a única coisa que tenho a dizer, nada tenho a opor a dizer sobre o mesmo, mas, todavia, o que está aqui está claramente na Lei 52 de 2012, portanto, nomeadamente nas bases 4, 5 e 6, e, portanto, de alguma forma reproduz o que está nessa lei, portanto, na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. O número 4 desse artigo 3º, faz referência explícita a uma situação muito concreta e aqui, de facto, queria chamar a atenção para isto, que tem a ver com o uso de contenção física. Portanto, e sobre o uso de contenção física, há já uma série de recomendações e de orientações de diversos organismos e noto aqui alguma discordância entre o que aqui está e muito do que está vertido nessas outras orientações. Chama a atenção, por exemplo, para uma orientação da Direção-Geral de Saúde sobre prevenção dos comportamentos dos doentes que põem em causa a sua segurança ou da sua envolvente, que é a orientação 21 de 2011, de 6 de junho. O que fica claro através dessa orientação, e também o que fica claro através da evidência científica acerca desta matéria em concreto, portanto, situações põe em causa a segurança do próprio ou a segurança de terceiros, é que, efetivamente, esta situação, normalmente, de alguma agressividade, de heteroagressividade, manifesta-se particularmente sobre aqueles que são mais próximos, portanto, sobre aqueles que, de uma forma mais próxima, cuidam destas pessoas, nomeadamente, no caso de as pessoas estarem internadas, manifesta-se particularmente sobre os enfermeiros, e sobre as assistentes operacionais e, no caso, as pessoas que estão nas suas casas, obviamente sobre os cuidadores informais. E, nesta lógica, a questão da prescrição, neste caso em concreto, não fica restrita à profissão médica, mas é algo que é remetido para uma decisão de equipa. Aliás, esta questão de haver aqui uma preponderância sistemática das decisões médicas é qualquer coisa que atravessa todo o documento e grande parte dos cuidados a estas pessoas nesta fase da vida, obviamente são também cuidados médicos, mas são cuidados de muitos outros profissionais e, portanto, deixar todas as decisões de variáveis que são muito para além da prescrição farmacológica. Sob a alçada da prescrição médica é qualquer coisa que, no meu entender, não estará muito correta. E, portanto, neste caso, o que eu achava era que devia, de facto, ser feita uma aproximação entre o que aqui está e aquilo que neste momento é entendido como as melhores práticas relativamente à contenção física, que deve ser uma medida de último recurso, e já agora recordo, em alguns países depende inclusivamente de decisão judicial. Portanto, cá não é assim, mas em alguns países depende de decisão judicial. Aliás, curiosamente, na Alemanha, até o uso de uma medida de bem menor impacto, como seja as grades de proteção nas camas, estão dependentes da decisão judicial, que é uma coisa muito curiosa. Depois, no artigo 4º, portanto, sobre a obstinação terapêutica, sob este ponto de vista, eu diria que há um consenso no sentido da proibição daquilo que também se costuma designar como distanásia. Inclusive, há uma tese de doutoramento de um ilustre jurista de Coimbra que discorre sobre este assunto, e isto é claro. Portanto, neste momento, distanásia é má prática e ponto. Portanto, não vale a pena sequer, acho eu, gastar mais tempo sobre isso. Além disso, os códigos deontológicos das ordens profissionais, dos profissionais de saúde, portanto, as várias, também são claras acerca disto e têm concordância acerca disto, e, portanto, me parece que também aqui não haverá qualquer tipo de dúvida. Mais uma vez, estamos perante uma situação em que, de facto, isto já está previsto em múltiplos diplomas. Sob o consentimento informado, também este está previsto desde o Código Civil ao Código Penal, inclusive à Lei de Saúde Mental, nomeadamente a Lei 3698, e também em diversas normas, nomeadamente numa norma da Direção-Geral de Saúde e nos códigos deontológicos. Sobre este, há aqui uma consideração que me parece, a mim, obviamente, pertinente, que é assim: se considerarmos aqui a questão do consentimento informado, relativamente a grandes temas, é evidente que está tudo previsto na lei e não há qualquer dúvida acerca do assunto. Todavia, a questão do consentimento informado, no meu entender, deve ter uma visão mais ampla do que isso, porque efetivamente há múltiplas situações de cuidado de dia-a-dia que, por norma, assume-se um consentimento presumido, mas em circunstância de fim de vida não tem necessariamente que ser assim. Eu dou um exemplo concreto, que aliás foi objeto de uma tese, de uma orientanda minha, uma tese muito interessante, que tem a ver, por exemplo, com a recusa alimentar em final de vida. Portanto, a recusa alimentar em final de vida é um fenómeno natural que acontece e do qual, enfim, não há assim muito a acrescentar. A recusa alimentar em final de vida é, com frequência, vista, entendida pelos cuidadores, principalmente pelos informais, quando familiares, mas não só, como algo com que não sabem lidar. E como não sabem lidar, forçam a alimentação. E ao forçar a alimentação estão a violentar aquela pessoa. E, portanto, de facto, nestes casos em concreto, a questão do consentimento informado, eu penso que deve ser claramente alargada a um conjunto imenso de situações do dia-a-dia e que tem a ver com as situações de bem-estar daquela pessoa, e que ela claramente tem que ser chamada a participar na decisão sobre todos os cuidados. Ou seja, de facto, o planeamento de cuidados destas pessoas tem que ser absolutamente centrado naquela pessoa. De outra forma, nós estamos a correr o risco de estar a prestar cuidados que não vão ao encontro das expectativas daquela pessoa. Claro que aqui se põe a questão do momento em que aquela pessoa já não tem capacidade para expressar verbalmente quais são os seus interesses ou qual é a sua decisão acerca de um determinado cuidado, que pode ir desde o banho à alimentação. E neste caso, eu diria que ninguém melhor do que aquela pessoa que lhe presta cuidado todos os dias, que está mais próxima dela, para ser capaz de intuir qual é que é o cuidado que melhor se adequa àquela pessoa naquela circunstância. E, mais uma vez, estamos aqui a cair exatamente na mesma questão que eu já tinha referido atrás. Se todas estas decisões ficarem penduradas numa decisão médica, o médico pode não ser a pessoa mais próxima daquele doente. pode haver várias outras pessoas que são muito mais próximas daquele doente e que têm necessariamente que ser chamadas para ajudar numa decisão, numa circunstância de vida que é, de facto, muito, muito peculiar. E, portanto, chamava também a atenção sobre este aspecto em concreto. O artigo 6º, de facto, também estes vários pontos já estão previstos, nomeadamente na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. O número 2, que de alguma forma vem aqui reforçar as dimensões espirituais e religiosas do cuidado paliativo, mas obviamente estas dimensões integram o conceito de cuidado paliativo. Portanto, é aqui um reforço, compreendo, mas elas integram. Depois, no número 3 do artigo 6º, é afirmado que os cuidados paliativos são prestados por equipas profissionais devidamente credenciadas e em ambiente hospitalar, domiciliário ou em instituições residenciais, nos termos da lei. Curiosamente, se estes cuidados paliativos forem prestados preferencialmente no domicílio, que é onde nós todos queremos que eles sejam preferencialmente prestados, quem presta a maioria destes cuidados não são profissionais altamente credenciados, são cuidadores normalmente informais e familiares. E, portanto, eu diria que há aqui algum desequilíbrio entre, de facto, a equipa que dá apoio a estes cuidadores tem esta formação toda, todavia, quem fica lá o dia inteiro são cuidadores informais. E sobre os cuidadores informais, eu diria que não é dito muito... Não são profissionais credenciados e não é dito muito ao longo deste diploma e eles merecem, de facto, um cuidado especial, uma vez que, em situações de domiciliação dos cuidados, eles são responsáveis por 80% dos cuidados que são prestados. E isto é algo que nós não podemos esquecer. O número 4, eu digo sinceramente, não o consegui compreender e, como tal, não me pronuncio sobre ele. Depois, passo por cima do número 7, do artigo 7º, do artigo 8º, portanto, os direitos não clínicos, enfim, também eles já estão previstos, mas não, nada tem contra de que eu discordo. Depois, no artigo 9º, sobre as decisões terapêuticas, eu diria que o número 2 deste artigo coloca uma questão fundamental, que é definirmos nós o que são decisões clínicas. Porque se o conceito for sinónimo de decisões médicas, então nada tenho a opor ao enunciado. Se for sinónimo de decisões em saúde, então teremos que transferir a decisão para a equipa de saúde e não para o médico, mais uma vez. Porque, de facto, há uma panóplia de conceitos acerca do que é clínico e deixa de ser clínico. Se nós entendemos como clínico tudo aquilo que tenha a ver de uma forma mais estrita com cuidados que são prestados por profissionais de saúde devidamente credenciados, então esta decisão é uma decisão de equipa. Caso contrário, já fico um pouquinho sem saber para onde é que lhe hei de pegar. E, genericamente, eu diria que são estes os aspectos que eu realçaria mais desta proposta que me foi presente, dizendo mais uma vez que, do ponto de vista global, é uma matéria que me interessa, que acho que assume uma importância muito grande tudo quanto possamos fazer para reforçar a importância de cuidados nesta fase da vida, mas não deixo de reiterar que, efetivamente, grande parte dos enunciados que aqui estão já estão previstos em vários outros diplomas legislativos. E para já seria só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Manuel Lopes. Eu ia ver quem é que os senhores deputados quer usar da palavra. Já tenho, se todos quiserem usar, eu vou pela representatividade. Faz favor, Sr. Deputada Isaura Pedro.
Obrigada. Senhora Coordenadora, em primeiro lugar queria cumprimentar o Dr. Manuel Lopes, felicitá-lo pelo seu trabalho e dizer-lhe que realmente respondeu a muitas questões, dado até o pormenor que apresentou na análise do projeto de lei. Realmente, a maior parte desta iniciativa já consta de outros diplomas, não é? Aliás, o projeto de lei também diz que é uma compilação ou uma reunião de legislação, mas o que é um facto é que eu acho que, portanto, à falta de legislação, nós não temos necessidade de mais legislação. Precisávamos era que a legislação que existe que fosse cumprida. E o que é que, não sei se o Soutor concorda comigo, mas grande parte de alguma legislação não é cumprida exatamente porque faltam apoios sociais, falta apoio aos cuidadores informais, falta formação. Portanto, se não seria uma oportunidade para reforçarmos todas estas circunstâncias. Aliás, o doutor acabou por dizer que os cuidadores informais eram muito pouco tratados neste projeto de lei. Portanto, se não seria uma oportunidade para se reforçar esta área. Sabendo nós que 80% dos cuidados prestados são, portanto, dos cuidados prestados em casa são feitos pelos familiares, por cuidadores informais e que, portanto, precisavam de apoio e de formação. E para já é só, Soutor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Isabel Moreira, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecer a sua presença, também saudá-lo, naturalmente, pelo seu trabalho. E pedir desculpa se não estiver cá para ouvir a resposta, porque tenho de ir para outro grupo de trabalho, mas isto está a ser gravado e, portanto, ouvirei a sua resposta. Eu queria começar por dizer com franqueza qual é que foi a perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a este projeto de lei e o contexto em que o mesmo surgiu. Como saberá, entrou na Assembleia da República, na sequência de um movimento, uma petição defendendo a morte assistida, a legalização da morte assistida, ou da eutanásia, como queira chamar. Depois houve um grande grupo de trabalho, que acabou por resultar num parecer aprovado por unanimidade na primeira comissão. E, entretanto, há uma petição em sentido contrário, que também está a ser discutida, e também já há um projeto de lei do Bloco de Esquerda no sentido de legalizar a morte assistida, e haverá um projeto de lei do PS e penso que também já há um projeto do PAN. Ora bem, antes de avançarem com estes projetos, na nossa perspectiva, este projeto de lei do CDS teve um objetivo estratégico e não propriamente um objetivo de consagrar direitos das pessoas em final de vida. Aliás, não sei se o Soutor teve a oportunidade de ler o preâmbulo. O preâmbulo é um manifesto contra a eutanásia, assumindo a perspectiva que o CDS tem do direito à vida ou do valor da vida humana como sendo absolutamente inviolável, apesar de nós sabermos que não há valores absolutos e que temos, nomeadamente, a IVG, em certos casos, legalizada entre nós, e até com uma linguagem bastante forte relativamente àqueles que, como eu, defendem a possibilidade de eutanásia, nomeadamente dizendo que estará em causa aquilo, retirar valor a pessoas, por exemplo, que estejam em doença, com deficiência ou no desemprego. Eu penso que todos estamos de acordo que não é esse o objetivo de quem defende a eutanásia. Não há qualquer vontade de atacar pessoas com deficiência ou que estejam no desemprego, e mesmo usando termos como as respostas que o coletivo deve dar, e cito, mas não eliminando a pessoa, enfim, como se houvesse aqui o lado dos que valorizam as pessoas e que acham que as pessoas têm todas o mesmo valor e os que não consideram isso e querem que, apesar da pena de morte já ter sido abolida no século XIX, eliminar pessoas. E, portanto, foi neste contexto que surgiu este projeto de lei, temos que ser claros relativamente a isso, e isso foi dito no plenário. Quem não é jurista dirá, bom, não há problema em qualquer caso de haver um projeto de lei que, vamos dizer, arruma os direitos dos doentes em final de vida num único diploma. Eu tenho um problema com isso, o ser jurista, que é o princípio da necessidade da lei, e, portanto, eu, por princípio, não faço leis, nem aprovo projetos de leis, que têm apenas como objetivo deixar qualquer coisa assim mais visível ou arrumadinha, quer dizer, não parece suficiente para fazer um projeto de lei. E, sobretudo, neste caso, como disse, o objetivo parece-me evidente à luz de qualquer pessoa um pouco atenta. E, sobretudo, depois de ouvir o setor, e já no outro dia, ouvindo outras pessoas relativamente aos cuidados paliativos, confirmo aquilo que é a perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque o setor, ao discorrer sobre os vários artigos do projeto de lei do CDS, no fundo, veio dizer que estes direitos, obviamente, já estão consagrados, ou na lei, ou nas boas práticas, ou em recomendações, ou nas ordens dos enfermeiros, ou dos enfermeiros e dos médicos, nas boas práticas, até questões que, do meu ponto de vista, nem devem estar na lei, coisas que dizem respeito a boas práticas médicas, quer dizer, e que não deve ser o legislador a estar a esmiuçar. Depois, claro, a partir do que aqui está, podemos dizer assim, bom, então vamos acordar em que não há aqui propriamente nada de novo e que, portanto, o projeto é basicamente redundante, mas vamos aproveitá-lo para concretizar um pouco mais os direitos. E aí eu tenho um problema, que é, por exemplo, aquilo que o senhor disse em relação ao consentimento informado, que eu ouvi com imensa atenção e interesse, no fundo levaria a que tivéssemos que, se calhar, aí sim fazer um diploma sobre isso, porque essa é uma matéria que precisa de um outro tipo de intervenção. Assim como aquilo que eu vi na última audição relativamente aos cuidados paliativos, no fundo as pessoas que foram ouvidas disseram, claro que aquilo que está previsto no artigo 6º, se não estou em erro, já está previsto na lei, não acrescenta nada, mas depois disseram, era importante haver mais apoio da Segurança Social, etc. Então vamos então mexer, não sei, desde a Lei de Bases da Segurança Social até outras, até documentos administrativos, regulamentos e por aí fora que não têm a ver com isto. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é se, do ponto de vista médico, porque para mim, do ponto de vista jurídico, está claro que este diploma não acrescenta nada à vida das pessoas, se do ponto de vista médico vê, de facto, uma urgência ou uma melhoria na vida dos doentes por se expor num projeto de lei autónomo aquilo que já existe em outras leis ou na prática médica ou em códigos deontológicos, ou se, na verdade, a partir da leitura deste, o que vê é que vamos verificando que ainda há outras matérias a legislar em diplomas diferentes deste, como seja a matéria do consentimento informado, mas, claro, teria de ser noutros diplomas, sob pena de que cada pessoa que vem aqui falar e refere, e bem, como fez o setor, a necessidade de termos em conta outras abordagens, então este diploma passaria a não ser um diploma sobre os direitos dos doentes em fim de vida, mas teria de ter várias ramificações e, portanto, quer dizer, iria muito para além do objetivo do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar o Dr. Manuel Lopes. O doutor acabou a sua primeira intervenção dizendo, e para já é só, mas na verdade foi muito o que nos trouxe aqui, porque até foi bastante detalhado artigo a artigo, e algumas das questões que colocaríamos já foram, na verdade, respondidas. Sendo que uma dessas questões era realmente esta que foi agora também abordada, se esta proposta acrescentaria alguma coisa àquilo que já existe. Pareceu-nos que não acrescentaria muito, porque ou já existe legislação, já está previsto, ou está nas boas práticas dos profissionais, e, portanto, pareceu-nos entender isso da primeira intervenção do Dr. Manuel Lopes. Agora, mas para além disso, preocupa-nos aqui algumas outras questões que foi colocando, porque para além de este diploma não acrescentar ao que já existe, pareceu-nos que foi apontando e pontuando alguns aspectos onde ele, não acrescentando nada, pode acrescentar alguma confusão, pareceu-nos. Nomeadamente, alguma situação em que se exige prescrição médica para alguns atos, em que se reveste ou se centra muito na decisão clínica, o que pode secundarizar O cuidado prestado em casa pelos cuidadores informais e pode colocar até algumas decisões destes cuidadores informais, alguns cuidados prestados por estes cuidadores informais numa situação secundarizada. Apontou aqui uma ou outra questão, por exemplo, dos cuidados paliativos domiciliários, onde ficava depois então o papel dos cuidadores informais, assim como um ou outro aspecto onde se fala da decisão clínica, sendo que se centraliza sempre muito a decisão clínica no médico e não na equipa e também não propriamente nos cuidadores informais. Sabemos que muitos destes doentes em final de vida estão entregues aos seus cuidadores informais. E era isso que eu gostava de lhe perguntar. Se considera que este projeto de lei pode causar alguma confusão aqui, ou seja, centralizando muito no médico, na figura do médico, pode também causar alguma confusão, tendo em conta a realidade que é os cuidados em fim de vida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar por cumprimentar o professor Manuel Lopes, pessoa que estimo e admiro, e agradecer quer o trabalho que tem desenvolvido, quer o contributo que hoje aqui nos trouxe, porque, de facto, lidas as coisas em bom rigor, nós estamos maioritariamente concordância. E eu queria aqui só então clarificar algumas coisas, porque nos foram atribuídas até intenções que entendo que tenho espaço para clarificar, e isso das nossas intenções saberemos nós com certeza. Está no preâmbulo, que obviamente não será aquilo que vai ser votado, mas está a consciência clara, e nisso estamos de acordo com aquilo que disse, de que há aqui normas que já existem em vários diplomas ou em vários, digamos, documentos do ordenamento jurídico, mas que nós achávamos que, dada a relevância da temática, dada a enorme disparidade que existe entre o que está publicado e aprovado, sim, conhecemos todos com certeza, mas entre a disparidade daquilo que acontece para a maior parte dos portugueses que estão nesta situação. E, por outro lado, sabendo também, apesar dos progressos feitos, da assimetria gritante que existe e no não acesso aos cuidados paliativos, que víamos como fundamental, no pressuposto do respeito pelas pessoas em fim de vida, um documento, uma proposta legislativa que densificasse, que sistematizasse, que agrupasse, porque isso dá força. Eu penso que foi o que o professor disse no início, que de alguma forma, eu escrevi, todas as medidas são bem-vindas, nada tem a opor que se faça isto, e portanto creio que não se pode distorcer aquilo que disse. Como foi isso, também foi dito na audição anterior. Exatamente a mesma coisa. Lembrando que a maioria dos portugueses não tem acesso aos cuidados paliativos e que nos contextos onde isso não acontece, estes direitos não estão garantidos. Quando nós densificamos e agrupamos, o que é que pretendemos fazer? Precisamente criar mais uma oportunidade de chamar a atenção e de compilar e de, com isso, reforçar e melhorar práticas. Portanto, essa foi a intenção. Eu não quero aqui confundir o debate, porque não é outro, senão este. Para nós, no ordenamento jurídico atual e sem mudanças nenhumas relativamente àquilo que são os valores constitucionais, entendemos que os direitos das pessoas em fim de vida para nós valem muito, e essa foi a intenção que presidiu. Não houve cá nenhum jogo estratégico. E queria fazer este primeiro esclarecimento. Portanto, não vimos desmentido que a prática não corrobora estes direitos, não vimos desmentido de maneira alguma que possa haver mais-valias, nomeadamente para as pessoas que não terão acesso a cuidados paliativos e que, infelizmente, em Portugal são muitos. De alguma forma, o professor também disse, e muito bem, que há que haver relevância para os cuidados domiciliários. De acordo, tenho a certeza, porque nos conhecemos há muito tempo e é importante clarificar isto, nós não falamos de cuidados paliativos enquanto cuidados de saúde especializados, aqueles que são praticados pelos cuidadores informais.
E com isto, estamos aqui a dizer que fomos os primeiros a ter iniciativas sobre cuidadores informais, que lamentamos o atraso que existe e, portanto, temos bem claro, e do ponto de vista conceptual, o que não se pode é confundir cuidados paliativos enquanto cuidados de saúde especializados com duas coisas: ações paliativas, aquilo que é o nível básico que se pretende para a saúde, e aquilo que são os cuidados dos cuidadores informais. E, portanto, de alguma forma, é nessa perspectiva que, no articulado, quando nós falamos de cuidados paliativos, é precisamente sobre isso. Quando o professor diz, e também muito bem, que poderia haver aqui alguma confusão sobre o centralizar algumas decisões no médico, eu posso dizer, e até acrescento, em nome pessoal, lamento, mas o ordenamento jurídico português centra as decisões no médico. A direção-geral, a norma da direção-geral a que aludiu é essa mesma norma que diz que a prescrição é médica, ouvindo a equipa, etc, etc. Aliás, para evitar outra coisa que o professor também conhece, é que haja estas intervenções de forma unilateral por outros profissionais e, portanto, sem que elas sejam devidamente debatidas em equipa, como eu acho que devem ser, e sublinhando consigo que, de facto, na maioria dos países europeus estas práticas não acontecem, e eu desejaria pessoalmente, e em nome do CDS, que elas também deixassem de acontecer no nosso país. Portanto, não há nenhuma intenção, e queria deixar isso claro, e até conhecendo-me, de centralizar no médico. Eu acho que todo o ordenamento jurídico necessitaria, e não é uma questão de central aqui neste diploma, mas acho que a sua sugestão, no sentido disso, de ser clarificado que há que haver um envolvimento da equipa, eu entendo que nos outros artigos isso deixa claro, porque se fala do trabalho de equipa, etc, etc. Depois, gostei muito de ouvir falar, e lá está, deu esse mesmo exemplo daquilo que na lei, na prática, não é cumprido, a propósito da questão da recusa alimentar e de práticas que são utilizadas, e já agora combino as duas, que são intubações nasogástricas forçadas em doentes que são amarrados para que isso possa ser feito. Portanto, mais uma vez, eu denuncio aqui em nome pessoal e do CDS a realidade que conhecemos e que não deve acontecer. E, portanto, a oportunidade que, em nosso entender, não se esgota aqui, mas que é muito importante, de termos um diploma que densifique e chame a atenção, nomeadamente para questões do consentimento informado, como está aqui no articulado, no caso para de doentes competentes. Outra coisa poderá ter que ser vista para os doentes que não têm possibilidade de dar assentimento por falta de competência. Eu acho que as suas notas são muito bem-vindas, só quero agradecê-las. E vou aqui reiterar, porque o diploma foi aprovado na generalidade, nós entendemos que, independentemente de quaisquer outros debates que possam existir em paralelo e que não devem ser confundidos, a questão dos direitos das pessoas em fim de vida, nomeadamente por causa de questões de distanásia, por causa de questões de falta de consentimento, devem estar na ordem do dia. E eu até entendo que, não para lançar confusão, mas para haver um consenso neste Parlamento sobre a atenção que se tem que dar a esta realidade. E nessa perspectiva, e termino com isto, não esquecendo, obviamente, que algumas das propostas, não todas, concordará comigo que algumas não estão, nomeadamente sobre a questão da sedação paliativa, e que até pelas questões éticas envolventes poderá ser importante clarificar, mas o facto de termos um documento que densifica e agrupa dá mais força à necessidade de considerar os direitos das pessoas em fim de vida, à luz do ordenamento que nós entendemos que é aquele que é eticamente aceitável. Muito obrigada pela sua... E, por favor, continue o seu trabalho.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao seu professor, faz favor. Ai, desculpe, Carla. Peço imensa desculpa. Eu, por acaso, estava... Mas fiquei baralhada. Peço desculpa. Senhora deputada Carla Cruz, do PCP, obviamente.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, e começo em nome do grupo parlamentar do PCP por cumprimentar o seu doutor Manuel Lopes pelos contributos que aqui deixou, e creio que pela sua modéstia é que disse que eles eram poucos, mas de facto foram contributos muito, muito importantes, porque foi artigo a artigo e foi... fazer uma análise daquilo que considera que há espaço, no seu entender, de melhoria E se, se nós entendemos, se nós compreendemos, até no sentido de clarificar aquilo que já são as práticas atuais. E, portanto, para que não haja qualquer dúvida, no caso deste diploma ser aprovado na votação final global, portanto, porque nós ainda estamos numa fase de especialidade e, portanto, ainda passará por uma nova fase de votação, dizia eu que entendemos que algumas das reflexões, algumas das análises que aqui fez é no sentido de se é certo que este diploma congrega aquilo que já está contemplado na lei, não pode, percebemos nós, sair daqui no sentido de criar alguma conflitualidade ou até ir contra aquilo que já são as boas práticas designadamente na questão e que nos parece de facto central, que é esta centração na equipa, porque todos os cuidados e todos os prestação de cuidados, sobretudo nestas situações, que não só dos doentes em fim de vida, mas noutras situações de cuidados paliativos, em que a prestação de cuidados não está centrada só num profissional, como disse bem, nos médicos, mas numa equipa. E, portanto, esse alerta que nos deixa é, de facto, importante, de centrarmos na prestação da equipa, na importância que outros profissionais têm e um outro aspecto que vem também corroborar aquilo que já nos foi dito na audição anterior dos cuidadores informais e da importância que eles têm e esse relevo que deu. De facto, de 80% dos cuidados que são prestados na domicilização serem feitos não por profissionais, porque eles vão lá, dão algumas orientações, prestam alguns cuidados, sem dúvida, mas depois quem orienta, quem todos os dias cuida, são os cuidadores informais. E nesse aspecto é central essa sua referência e que corrobora, como eu disse, informações anteriores. E também estamos muito cientes que ainda há muito a fazer relativamente ao trabalho com os cuidadores. Não só no reconhecimento do seu trabalho, mas também na formação, num aspecto que é central e que muitas vezes se descuida, permita-me a franqueza, que é o descanso do cuidador. Desde logo, trabalhar com os cuidadores, o direito que eles têm de desligar, de deixar de prestar cuidados. O que acontece é que muitos destes cuidadores são confrontados com a ausência de respostas, que depois de muitos dos profissionais trabalharem com estes cuidadores, esta ideia de que é possível deixar de cuidar, não é? É possível por algum tempo, por um período de tempo, deixar de cuidar do seu doente, fez-se esse trabalho, mas esbarram com a ausência de resposta e designadamente da resposta pública nesta área. E também aquilo que o PCP tem vindo a defender ao longo dos anos é um reforço desta resposta que permita, de facto, essa interrupção de cuidados, que permita que o cuidador se cuide dele, não é? Que também é fundamental que ele esteja cuidado para poder responder a essa necessidade e, de facto, aqui neste diploma e isso não está, mas também não está noutras sedes e há muito ainda a fazer. E, portanto, a questão que eu gostaria, de facto, aqui clarificar, se o doutor nos pudesse aqui clarificar, se de facto entende e se é correta a interpretação que fizemos de que este diploma deve-se centrar mais na equipa, não descurando que aquilo que está nos normativos, que é a decisão médica, mas que haja, de facto, um enfoque para a decisão da equipa e dos profissionais e não centrado exclusivamente nos médicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e mais uma vez peço-lhe desculpa pela minha falha imperdoável. Mas como começámos muito cedo, hoje já estamos todos um bocadinho cansados. Senhor Professor, faz favor, para dar esclarecimentos que entenda pertinentes.
Muito bem. Se me permitem, eu não sei se regimentalmente é possível não responder pela ordem.
Claro.
Muito bem. Então começava exatamente por esta questão da equipa, porque me parece que é central. E se me permitem, não me obriguem a pronunciar, do ponto de vista jurídico, se é adequado ou não criar um diploma novo que venha, que pegue em normas que já existem e as junte todas, porque eu não sou jurista. Portanto, eu sobre isso não me consigo pronunciar. É claro para mim que, de facto, a maioria esmagadora do que aqui está previsto já está noutros diplomas. Isso é claro. Certo? Agora, se é adequado ou não, do ponto de vista jurídico, pegarmos nisto tudo, juntarmos e arrumarmos e se isto é um procedimento normal, desconheço. Todavia, esta questão da equipa é uma questão central pelo seguinte. Neste momento, é claro para nós, e quando eu digo que é claro para nós, é claro para o trabalho que estamos a desenvolver, um conjunto de pessoas que se têm dedicado a pensar sobre isto, sobre a liderança clara, e eu diria sábia, do professor Sá Clarides, que a questão da equipa tem que ser repensada. E tem que ser repensada em todos os momentos da vida, mas particularmente quando falamos de cuidados a pessoas com multimorbilidade e, consequentemente, também em pessoas em final de vida. Porque a equipa integra obrigatoriamente o doente e a família, obrigatoriamente. E os cuidados têm que ser planeados, centrados no doente e na família. E não há volta a dar a isto. E isto não é uma invenção, não é uma ideologia, não é coisa nenhuma. É assim que a atual evidência empírica nos diz que as coisas devem ser feitas. Portanto, não há aqui nenhuma ideologia por trás disto. É assim que, ao nível, inclusivamente ao nível europeu, os sistemas de saúde se estão a repensar, que é, de facto, considerar que a equipa não é o conjunto dos profissionais, a equipa é o conjunto dos profissionais, o conjunto de todos os cuidadores. Ora, o primeiro cuidador é o doente que cuida de si próprio. Nós só cuidamos dele por delegação dele. E isto é absolutamente central. Ele delega em nós, porque ele ou não pode ou não sabe, e por isso delega em nós uma parte desses cuidados. Mas ele faz parte da equipa e ele é que tem a última palavra. E, portanto, esta noção de centralidade do cidadão é absolutamente central, desculpa a redundância, e devia claramente estar em todos os diplomas que se criem sobre esta problemática. Depois, isto traz outra questão ao de cima, que enunciaram, portanto, várias senhoras deputadas e o seu deputado também enunciaram, e que é... que é, do meu ponto de vista, um momento, eventualmente, para se repensar. De facto, isto levanta a questão, então, e no momento de decidir, está correto que a decisão recaia sistematicamente sobre um profissional de saúde em concreto? Bem, se é assim, e eu acho que não é totalmente assim, mas se é assim, predominantemente, que o nosso sistema jurídico o define, eu diria que é o sistema jurídico que está errado. Porque em última análise, o que está aqui em causa é a última palavra não é do profissional de saúde, a última palavra é sempre do doente. É sempre do doente. E, portanto, desde que ele possa ter a última palavra é dele. E quando ele não a pode ter e alguém a tem por ele, continua a ser dele. E, portanto, de facto, isto é importante. Todavia, e se agora falarmos do subgrupo dos profissionais de saúde dentro desta equipa alargada, de facto... Também a isso coloca esta questão, porque é assim. Em boa verdade, a nossa galáxia, chamemos-lhe assim, de profissionais de saúde, não tem a configuração que tinha há 20 ou 30 anos atrás. Mudou radicalmente. Isso mudou radicalmente e, inclusivamente, mudou de tal forma que as pessoas têm outro nível de formação completamente diferente. E os próprios poderes públicos, a Assembleia da República, reconhece que essas profissões têm uma autonomia tal que até se podem autorregular e que têm corpo de conhecimentos próprios, então provavelmente é chegado o momento de repensar tudo o que tem a ver com decisões em saúde, porque se tem corpo de conhecimentos próprios, isso significa que na sua esfera de decisão a última palavra é de cada uma das profissões. Então, para não criarmos aqui problemas balcânicos, provavelmente o melhor é nós pensarmos que as decisões devem ser transferidas mais para a equipa do que propriamente para um profissional. Claro que há exceções. Claro que há exceções. Não é? Quando no nosso ordenamento das profissões de saúde, e enquanto se mantiver assim, tudo quanto tenha a ver com a decisão farmacológica, no nosso ordenamento, que não é assim em todos os países da Europa, no nosso ordenamento a decisão farmacológica é da competência exclusiva do médico. Sobre isto não há dúvida nenhuma. Depois, obviamente, que, por exemplo, no foro das questões das decisões que têm a ver com a anatomia patológica, com questões jurídicas, com isso relacionado, aí não há discussão. Agora, naquilo que é o processo de cuidados e a decisão do dia-a-dia, muito há para discutir. Provavelmente não é este diploma onde isto deve ser feito, mas este diploma levanta essas questões. Depois, e aqui indo ao encontro de questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Isaura Pedro, pela Sra. Deputada Isabel Moreira e pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, muito obrigado. Há aqui uma outra questão, portanto, uma é a questão da centralidade, outra é a questão da integração de cuidados. Neste momento, é claro para todos nós que nós não podemos imaginar os cuidados de saúde como um submundo dos cuidados ou como um subgrupo dos cuidados. Os cuidados a pessoas nesta fase da vida são cuidados de saúde e muitos outros cuidados, nomeadamente cuidados a que vulgarmente se chamam cuidados de natureza social. E, portanto, se nós olharmos para isto como um somatório de cuidados, é uma fórmula da qual não saímos bem, com certeza. E, portanto, só podemos olhar para isto de uma forma integrada, que é como é que nós, no dia-a-dia, como é que nós, nos contextos de prestação de cuidados, vamos conseguir criar condições para que haja efetiva integração de cuidados. E, mais uma vez, voltamos à centralidade do doente. Portanto, vai tudo lá bater. Que é, ao fim e ao cabo, o doente não tem que andar a bater à porta da Segurança Social, mais do Centro de Saúde, mais do hospital e mais seja lá do que for, para encontrar aquilo que precisa. O sistema é que tem que se reorganizar no sentido de definir trajetórias de cuidados adequadas à situação que podemos tipificar ou não, mas há situações do doente. E esta linguagem é completamente nova e não está ainda vertida em diplomas legais. Ou seja, alguém que tenha uma dependência, por hipótese, alguém que ficou dependente, não tem, por maioria de razão, até porque está dependente, não tem que andar a bater à porta da Segurança Social, agora tratem-me lá do subsídio não sei do quê, agora mais do subsídio não sei de quantos, e depois o edifício não tem acessibilidade. E anda num autêntico purgatório à procura daquilo que precisa. Diferente será se nós, à partida, definirmos qual é que é a trajetória de cuidados que alguém, nesta situação, deve ter. E aí está definido qual é o caminho que ele vai fazer e encontra o que precisa quando precisa. E isto não está ainda vertido nos diplomas. E isto seria a forma adequada de trabalharmos. Por exemplo, se forem ver um trabalho que foi feito no âmbito da coordenação a que eu tenho a honra de presidir neste momento, o trabalho que foi feito para os cuidados às pessoas com demência já está desenhado desta forma, que é a trajetória de cuidados para as pessoas com demência. Porque então nós estamos a penalizar quem menos capacidade tem naqueles momentos de encontrar aquilo que precisa. E, portanto, esta lógica não está aqui vertida. E, portanto, sob esse ponto de vista, não há aqui novidade. Certo? Não há aqui novidade. E, portanto, se me perguntam, isto acrescenta? Acrescentará se do ponto de vista jurídico for útil. Se não for, porquê? Porque as questões das boas ou más práticas de cuidado de saúde, não sei até que ponto é que elas são alteráveis através de um diploma desta natureza. As situações que a doutora, a senhora deputada Isabel Galiza Neto faz referência, que ela conhece, eu também conheço, portanto, todos nós que de alguma forma andamos nesta vida conhecemos muito bem. Umas por ignorância, outras porque de facto se considera que há determinadas áreas de cuidados que não têm valor. Eu chamo a atenção para este aspecto que é muito importante. O cuidado, o tratamento tem muito valor, o cuidado tem muito pouco valor. Ou seja, é muito pouco valorizado do ponto de vista da nossa sociedade. Muito pouco. Reparem que os cuidados, eu não estou a dizer novidade nenhuma, vocês sabem disso muito bem, os cuidados são essencialmente assumidos por mulheres. Juntando as duas componentes, isto dá qualquer coisa que não é agradável. Pronto. E, portanto, tem muito pouco valor económico, ou antes, é-lhes atribuído muito pouco valor económico. Logo, consequentemente, nós sofremos de tudo isso. Não é? Sofremos tudo isso e, portanto, não aparece aqui, de facto, valorizado o cuidado. E era uma oportunidade excelente para, eventualmente, se valorizar o cuidado. Agora, se é este ou não é este o caminho adequado, eu a isso já não sou capaz de responder. E, portanto, essas, voltando a essas más práticas a que é feito referência, quando elas resultam desta desvalorização do cuidado, eu penso que as ordens profissionais podiam e deviam ter aí um papel importante. Principalmente se elas forem práticas de profissionais de saúde. Quando elas têm a ver com aquilo que é, com os cuidados que são prestados por cuidadores informais, aí só temos uma forma de resolver. É através da capacitação e do apoio. Porque alguns não dependem da capacitação, dependem do apoio. Este exemplo que eu dei, da recusa alimentar, quando vivida pelos cuidadores informais, isto só tem um significado. Significa que o doente está numa fase de vivência do seu próprio luto e a família está noutra completamente diferente. Para o doente, é claro para ele, quer ele o verbalize, quer não, que o fim da vida dele está próximo, mas o familiar ainda não aceitou isso. E como não aceitou isso e recusa alimentar é sinónimo de morte, ele não aceita isso e vai forçá-lo a comer. Portanto, e aqui não é explicando-lhe racionalmente que consigo resolver este problema. É apoiando-o na vivência do seu luto, que é outra coisa completamente diferente. Portanto, eu diria que temos aqui muito trabalho a fazer, sem dúvida nenhuma. Obviamente, repito, não me peçam para ser eu a opinar se é este, através de um diploma desta natureza, que nós conseguimos atingir esses objetivos ou não. Que temos muito trabalho a fazer? Temos. Isso não tenho dúvida. Última questão, e com isto me calo, se quiserem fazer mais perguntas, disponho, obviamente. A questão de se temos ou não temos recursos. Eu diria, temos recursos que não são suficientes e temos recursos que não são usados. E esta segunda parte, a mim, incomoda-me muito. A questão do descanso do cuidador, como sabem, é uma figura que já existe. Se me perguntarem se ela é muito usada, eu digo, é muito pouco usada para aquilo que podia ser. Nós temos possibilidade para usar mais. Certo? E, apesar disso, ela não é requerida. Não é requerida, porque, obviamente, ela tem que ser solicitada, tem que ser desencadeada por profissionais. Portanto, os profissionais é que têm que saber, têm que fazer a avaliação da situação de saúde daquele cuidador, para decidirem se aquela pessoa está ou não está a precisar disso e para lhe ser sugerido isso. E depois têm que solicitar o descanso do cuidador. Se isto não for feito, efetivamente, o cuidador não poderá usufruir disso. E isto é um problema. Posso-lhes dizer também, com grande pena minha, e essa é uma luta que até ao momento, minha, que até ao momento tem sido absolutamente inglória, eu não consigo, quer dizer, não sei mais o que é que é de fazer, só se for fazer o pino aí para qualquer sítio, que é o facto das nossas equipas de cuidados domiciliários estarem com uma taxa de ocupação de 70%. Quer dizer que temos 30% de vagas. E isto é qualquer coisa que incomoda, porque nós temos esse recurso. Esse recurso está no terreno. E precisamos, sistematicamente, por um lado, de dizer às pessoas que estão nas suas casas e que têm lá as pessoas dependentes e que cuidam delas há não sei quantos anos, que requeiram isso, que exijam isso. E, por outro lado, dizer aos profissionais de saúde, nomeadamente aos profissionais de saúde, dos cuidados de saúde primários, e esse eu tenho dito muitas vezes, em muitas circunstâncias, e cada vez que faço uma campanha a coisa melhora, depois tem tendência a voltar a um determinado padrão, que é, por favor, referenciem-nos essas pessoas. Porque essas pessoas nem sequer precisam sair de casa. Mantêm-se na sua casa, passam a ter outro tipo de apoio. E, portanto, preocupa-me o que não temos, mas preocupa-me ainda mais o que temos e não é usado. E temos muitas coisas, neste momento, que não estão a ser usadas por falta de informação. Fiz um trabalho aqui há dias, e com isto me calo, andei a pesquisar quantos apoios sociais é que nós já temos previstos neste momento para este tipo de situações. Eu fiquei verdadeiramente abismado. A quantidade de apoios que nós já temos e que, de facto, podem ser acionados em determinados momentos e de diferentes formas, são imensos. Se me perguntarem, então, e eles estão devidamente organizados numa plataforma em que eu preciso, chego lá, meto o meu perfil e aquilo diz-me, olha, você pode usufruir disto? Ah, isso não estão. Mas que temos, temos. Portanto, e isso preocupa-me mais do que aquilo que não temos, porque aquilo que não temos, temos consciência disso, estamos a trabalhar nisso, vamos melhorando. Agora, depois termos e não usarmos, é qualquer coisa que me incomoda. Num estudo que eu fiz de natureza epidemiológica no Alentejo, percebemos, era para perceber o grau de funcionalidade dos idosos, mas associado a isso tinha um conjunto de outras variáveis, e percebemos, por exemplo, que muita gente usufruía já do complemento solidário para idosos, que é qualquer coisa que para aqueles idosos é significativo. Pelo facto de usufruírem, de já terem direito a isso, teriam direito também ao cheque dentista. Ora, nós descobrimos que a maioria esmagadora, 70% dos idosos, não tem dentição funcional. Quantos é que estavam usufruir do cheque dentista? Os dedos das duas mãos chegavam para nós identificarmos em todo o Alentejo, naquela amostra, quantos estavam usufruir do cheque dentista. E isto preocupa muito.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Faz favor, Sr. Deputada Isabel Galriça Manete, agradeço que seja o mais breve
claro
possível.
Sim, claro que sim. Por todas as circunstâncias.
Não.
Queria agradecer os sábios acréscimos que o professor Manuel Lopes nos trouxe e reforçar só duas coisas, muito breve. Que, de facto, uma das finalidades que entendemos que este diploma poderá ter é precisamente reforçar a consciência social para direitos dos doentes, nomeadamente para a mais-valia de cuidar em fim de vida. Entendemos, aceito perfeitamente que isso possa ter que ser, do ponto de vista de articulado, encontrarmos maneiras disso estar mais reforçado. Mas é, digamos assim, um outcome que queremos, precisamente porque entendemos que chamamos a atenção para esta área. E precisamente porque integramos isto numa estratégia, indo ao encontro daquilo que o professor disse muito bem. Para o nosso grupo parlamentar não fazia sentido isto sozinho. Aqui estamos em matéria de direitos. E precisamente porque não fazia sentido sozinho, fizemos as duas coisas a que ele deu aí muito bem. Sobre a capacitação, fizemos propostas, aprovadas também, sobre a necessidade de reforçar a formação dos profissionais de saúde relativamente a um conjunto de matérias. Os tais profissionais de saúde que vão depois enquadrar o apoio que dão os cuidadores enfermeiros. E portanto, ao mesmo tempo que fizemos propostas para a necessidade de apoiar os cuidadores. E há outra coisa que emerge da sua audição, que é esta questão da área social e de um conjunto de matrizes que estão fora da alçada do âmbito da Comissão da Saúde e são para outras comissões, mas que tomámos boa nota porque, obviamente, fazem todo o sentido. E, portanto, agradecer-lhe mais uma vez.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Pedir mais algum esclarecimento ao senhor professor? Sr. Professor, resta-nos agradecer a sua exposição. Penso que foi muito objetivo, muito claro. Percebemos qual é a sua opinião sobre esta proposta em concreto. Eu penso que teremos a oportunidade de nos vermos novamente noutras ocasiões também de propostas. Penso que a sua opinião é de facto muito, muito importante até para nós enquanto legisladores não temos que ter a sua opinião enquanto legisladores, mas sabe que muitas vezes fundamentamos a nossa iniciativa legislativa na ciência, temos que fundamentá-las em tudo. Portanto, é sempre muito importante ouvirmos todas as especialidades e principalmente as pessoas que trabalham no terreno e com trabalhos publicados, é muito importante. Muito obrigada vez mais. Se necessitar alguma vez, também disponha de nós naquilo que nós podemos ajudar. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim, desta forma tão interessante, a nossa reunião. Até amanhã.